Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, com mais um resumo das principais informações que você vai conferir conosco e também que você vai compartilhar conosco a partir de agora. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. E olha, vamos começar com informação importante, notícia boa. Em Balsas, na região sul do estado, o governador Carlos Brandão realiza visita à empresa Impasa e também anuncia a duplicação da fábrica.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visita a China de olho nas oportunidades criadas por guerra comercial.
E Judiciário abre semana de registro civil em todo o estado com foco em populações em vulnerabilidade social.
Câmara e Senado retomam coleta de assinaturas para a CPI mista do escândalo da Previdência Social, das aposentadorias.
E a influenciadora Virgínia Fonseca será ouvida hoje na CPI mista. O cachê da desgraça alheia é um dos pontos da investigação.
E secretária sorteia a própria mãe em festa do Dia das Mães no interior do estado.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e também na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 13 de maio de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã com esse objetivo de fazer um resumo das principais informações para você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e você que tem também a alternativa de nos acompanhar aqui pelo canal no YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, está recomendando a você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes, não perca tempo, procure agora Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. O magnésio é aquele medicamento que os nossos avós, que os nossos pais sempre nos davam, nos recomendavam quando tínhamos problemas de saúde, principalmente com o intestino preso, com a má circulação, com deficiência em algum dos nossos órgãos, tomávamos magnésio. Então, é a base desse suplemento natural Alag. Uma cápsula por dia, apenas uma dose, que são duas cápsulas. Você pode tomar uma pela manhã, outra no período da tarde. Você vai ter o seu coração mais saudável, né? Uma melhor circulação. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, que é um problema sério dos nossos dias atuais. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. Vá agora à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Se você não encontrar, você pode fornecer esse nome para a farmácia ou pode você mesmo, claro, ligar diretamente para a Alifarma. O telefone é o 989-8606-3142. 989-8606-3142. Você fala com o pessoal da Alifarma e você vai dizer que ouviu essa dica, essa informação, essa orientação no programa Central Manhã. Quando você fala que ouviu no Central Manhã, você já ganha logo automaticamente 20% de desconto. A LAG é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos começar o nosso programa hoje, vamos trazer, a Lula acabou de se encontrar nesse momento com o presidente da China, o Xi Jinping, né? Xi Jinping foi recebido, teve uma cerimônia belíssima agora há pouco lá, e agora estão se dirigindo, olha essa parte aí, uma parte da cerimônia, na parte externa, são imagens externas aí do canal Gov, com a gente transmitindo diretamente da China nessa visita do presidente brasileiro ao presidente da China. E nesse momento eles estão discutindo as parcerias. E o que nós já temos de adiantado, né, que ontem houve a reunião na embaixada, teve a reunião com um grupo de empresários fortíssimos da China, e algumas coisas já estão alinhadas, dentre elas alguns investimentos, por exemplo, na instalação de fábricas de carros elétricos no Brasil, que pode gerar muito emprego, gerar muita renda, aumentar aí a nossa... nós temos aí mais facilidades para comprar, adquirir um carro elétrico para não depender mais do nosso combustível fóssil, melhorar a economia do nosso país, muitos investimentos também na área de energias renováveis, energia limpa, né, que é principalmente um dos maiores projetos do mundo para a construção de um grande parque de geração de energia no estado do Piauí. O estado do Piauí será um dos contemplados, não é, pelo um grande investimento da China, onde se propõe a criação, aliás, o primeiro e o maior do mundo a produzir o combustível do futuro, né, que é o hidrogênio verde, uma planta para Alto Parnaíba, no estado do Piauí. Muitos investimentos também nessa área de internet, né, de inteligência artificial. São diversos acordos bilaterais, né? Você já entende muito dessa área? Já...
Não, ainda sou aprendiz.
Então, o multilateralismo é uma das discussões, é o tema da discussão entre o presidente brasileiro e o presidente da China, diante dessa guerra comercial que se começou a implantar com o tarifaço do Donald Trump, apresentando aquela tabela lá que mais parecia a tabela do Galeto do Alisson na televisão para todo mundo. Olha, o Lula sendo recebido aí pelo Xi Jinping, as crianças ali aplaudindo, as crianças em idade escolar lá da China. Houve um grande investimento na área da educação da China. A industrialização também contribuiu muito para que a China se tornasse uma grande potência nos últimos anos. E estão discutindo essa possibilidade. Por exemplo, nós temos muita soja. Já se discute que esteja chegando a um patamar de 20%. Da soja que entra na China produzida no Brasil, e essa boa parte dessa soja já é produzida aqui no estado do Maranhão, dos maiores produtores de soja. Há também discussões para investimentos em rodovias, em hidrovias, que nós não temos praticamente no nosso estado, não temos muitos investimentos em hidrovias, mas nós temos grande potencial para isso. A gente lembra aqui que o governador Carlos Brandão esteve na China antes mesmo de ser candidato a governador do Maranhão, quando ainda vice-governador, juntou aí um grupo de empresários Me parece que na época 40 empresários aqui do estado do Maranhão e de outros estados e fizeram uma visita a 10 países, entre eles a China, para mostrar o potencial que nós temos aqui no estado do Maranhão, a capacidade que nós temos, os espaços que nós temos, as belezas naturais e o território que nós temos com solo fértil e com sol o tempo todo, em todos os 365 dias do ano.
Sol,
com muita oportunidade.
Sol, vento, água, tudo temos.
Tudo temos aqui. Então, essa atração de investimentos teve aí, é importante registrar isso. Eu lembro até que o Brandão, na época, o governador Carlos Brandão, para não falar de intimidade, o governador Carlos Brandão, agora governador Carlos Brandão, na época, ele disse assim: Humberto, faz uma proposta da Central de Notícias Brasil para me levar para a China. Se eu tiver uma oportunidade, vou discutir com os empresários chineses para trazer algum investimento na área de tecnologia. Isso porque a gente está comprando aqui o iPhone, que é americano, por 10 mil reais, enquanto com o mesmo telefone, com a mesma tecnologia, muito semelhante, quando chega aqui da China, é vendido a R$ 1.200, quase com a mesma capacidade de armazenamento, com a mesma tecnologia. Então, vamos mostrar que há uma discriminação em relação aos produtos chineses consumidos aqui no Brasil e que a gente pode fazer uma campanha de conscientização da população que pode comprar mais barato a mesma tecnologia. Então, ele já tinha essa visão, nós fizemos, ele disse: olha, mas tu tem que fazer uma proposta em português, né, que é para dizer que é aqui do Brasil, mas tu vai traduzir essa proposta para inglês. Aí eu lembro que eu tive que contratar um tradutor para poder fazer essa proposta em inglês, que é uma língua mais dominante no mundo inteiro, para poder apresentar essa proposta da China. Mas quando ele voltou, ele disse: olha, Humberto, as discussões lá foram tão elevadas que não deu para discutir assim coisa muito
específica.
Como é que diz assim? Não foi nem bem específico, foi mais assim, mais varejo, que era no caso da Central de Notícias, que estaria começando aqui no estado do Maranhão. Né? E a gente, claro, reconhece isso. Né? Tem alguma fala já? Vamos logo. E aí, uma dessas discussões, inclusive com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conseguiram viabilizar a vinda para Balsas da IPASA, né, ajudar nessas negociações. E ontem, o governador Carlos Brandão esteve lá na IPASA. Dá para a gente trazer a fala dele logo? Ou a gente traz só depois do intervalo?
Bom, primeiro nós temos duas notícias boas. Primeiro, a primeira fase já começou, né? Isso faz com que a gente desenvolva a região, gerando emprego e renda e oportunidade para a compra de mais milho para ser processado, produzindo o etanol, DDGS, enfim, óleo de cozinha. Então agora, para a nossa alegria, a segunda fase foi anunciada hoje, vai dar início a um novo processo. Vamos duplicar a fábrica, tanto para que a gente possa ter mais emprego, mais renda, mais processamento de milho, enfim, nós vamos dobrar a capacidade. Se uma já estava bom, imaginam duas. Então esse anúncio é muito importante para a região de Balsas, toda a região. Eu estou falando aí de investimento de 2 bilhões, as duas fases. Eu estou falando de 4 mil empregos indiretos, 500 empregos diretos. Isso tudo faz com que a região se desenvolva. Então essa fábrica aqui é um divisor de águas. E quando ela chega aqui e produz o etanol, produz o DDGS, a gente vai ter a oportunidade de transformar a proteína vegetal em proteína animal. E por isso, depois dessa fábrica, virão com certeza frigorífico de porco, frigorífico de frango, para a gente ter mais emprego, mais renda e dar oportunidade a outros produtores que vão criar frango, que vão criar suíno, enfim.
Pois é, destacando aí a duplicação, né, desse investimento que acontece na cidade de Balsas, geração de mais de 4 mil empregos, 4 mil empregos indiretos e 500 empregos diretos. Vamos ouvir também o vice-presidente comercial da IPASA, o Flávio Peruso.
Primeiramente, a gente queria agradecer a presença do governador, né, que sempre nos apoiou incansavelmente, batalhou para vir um negócio para cá. E hoje é um dia importante, porque além de a gente estar presenciando, vivenciando a fábrica já rodando, né, a primeira fase, a gente vem anunciar a ampliação desse projeto, a duplicação desses volumes. Né? Então hoje a gente consome equivalente a 1 milhão de toneladas por ano de grãos, milho ou sorgo, e vamos duplicar esse processo, trazendo bastante fomento a uma cadeia gigante, não só da produção de grãos, né, como da indústria da carne, da indústria da silvicultura, né, fomentar, acordar um mercado de etanol adormecido, uma demanda que existe. Então, estamos muito felizes, né, seguros por uma contrapartida que o governo do estado incansavelmente sempre nos deu. A comunidade produtora, os produtores, desde o momento inicial, abraçaram a ideia, estão investindo, estão colocando tecnologia em campo, produzindo mais milho por unidade de área, produzindo sorgo, com um potencial imenso. Está nos motivando a ampliar, e nós vamos duplicar essa unidade fabril a partir de agora. Ah, hoje a fábrica...
É importante ver isso acontecendo no Maranhão, a industrialização, o investimento de recursos, a geração de emprego e renda, transformando essa realidade. Nós víamos o estado do Maranhão como aquela província, assim, que o pessoal só cuida mais daquele pequeno negócio, daquele que planta uma ata e leva para a beira da estrada para vender. Mas nós estamos assistindo nos últimos anos, isso começou também com a transformação, a reativação da Alumar, que funciona aqui na região metropolitana de São Luís. A Alumar havia dispensado milhares de trabalhadores, técnicos que já tinham adquirido muita experiência no trabalho, pais de famílias que tiveram que procurar outros negócios para sobreviver, porque foram dispensados da Alumar. A gente ouvia tanto falar da Alumar e ela simplesmente desapareceu do cenário. E aí, logo depois do que o governador Carlos Brandão assumiu o governo, não demorou muito tempo para que a Alumar também, coincidência ou não, retomou as suas atividades, aumentando a sua produção e contratando, recontratando, chamando todos aqueles que tinham experiência, que já haviam trabalhado na Alumar, foram convidados a retomar as suas atividades, retomar os seus empregos. Muita gente preferiu até, alguns deles preferiram até, assim, não, eu já queria aqui um negócio próprio, vou me manter no negócio próprio. Mas muitos pais de família tiveram a oportunidade de retomar o trabalho que faziam durante quase toda a sua vida. Né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar também a Agrobalsas, que começou ontem, já está acontecendo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?